Amigo ouvinte, voltamos ao nosso habitual encontro semanal das segundas-feiras dedicado à Palavra de Deus a nós revelada. Prosseguindo a apresentação em linhas gerais dos livros bíblicos, nesta edição nos ocuparemos do livro de Jonas, que se insere no âmbito dos escritos proféticos do Antigo Testamento. Este livro difere de todos os outros livros proféticos. É somente uma narração. Conta a história de um profeta desobediente que quer, a princípio, furtar-se à sua missão e que depois se queixa a Deus do sucesso inesperado de sua pregação. O herói a quem é atribuída esta aventura um tanto ridícula é um profeta contemporâneo de Jeroboão II, mencionado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Mas o livro não se apresenta como sendo obra dele, e de fato não pode ser. A grande cidade de Nínive, destruída em 612, não é mais que uma lembrança longínqua. O pensamento e a expressão devem muito aos livros de Jeremias e de Ezequiel. A linguagem é tardia. Tudo convida a colocar a composição depois do exílio, no decurso do século V. O Salmo 2, versículos 3 a 10, que é de um gênero literário diferente e que não tem relação alguma com a situação concreta de Jonas nem com o ensinamento do livro, foi acrescentado depois. Esta data tardia deve acautelar-nos contra uma interpretação histórica que fica excluída também por outros argumentos. Deus pode transformar os corações, mas a conversão súbita ao Deus de Israel, do rei de Nínive e de todo o seu povo, teria deixado traços nos documentos assírios e na Bíblia. Deus é também senhor das leis da natureza, mas os prodígios são aí acumulados como outras tantas brincadeiras, entre aspas, que Deus faz com o profeta. A tempestade súbita, Jonas designado pela sorte, o peixe monstruoso, o arbusto que cresce numa noite e que seca numa hora, e além disso tudo, é contado com uma ironia não disfarçada, bem estranha ao estilo da história. O livro se propõe a agradar e também instruir. É uma narração didática e seu ensinamento marca um dos ápices do Antigo Testamento. Rompendo com uma interpretação estreita das profecias, afirma que as ameaças, mesmo as mais categóricas, são a expressão de uma vontade misericordiosa de Deus, que só espera a manifestação do arrependimento para conceder seu perdão. Se o oráculo de Jonas não se realiza, é que de fato os decretos de destruição são sempre condicionais. O que Deus quer é a conversão e a missão do profeta, portanto, atingiu perfeitamente o objetivo. Rompendo com o particularismo do qual a comunidade pós-exílica era tentada a encerrar-se, o livro prega um universalismo extraordinariamente aberto. Aí, todo mundo é simpático. Os marinheiros pagãos do naufrágio, o rei, os habitantes e até os animais de Nínive, todos, exceto o único israelita que está em cena, e trata-se de um profeta, Jonas. Deus será indulgente para com seu profeta rebelde, mas, sobretudo, sua misericórdia se estende mesmo ao inimigo mais odiado de Israel. Estamos a um passo do Novo Testamento. Deus não é somente o Deus dos judeus, é também o Deus dos pagãos, pois não há senão um só Deus. Como podemos ver em Romanos, capítulo 3, versículo 29, em Mateus 12, versículo 21 e Lucas 11, versículos 29 e 32, Nosso Senhor apresentará como exemplo a conversão dos ninivitas, e Mateus 12,40 verá em Jonas encerrado no ventre do monstro uma figura da permanência de Cristo no sepulcro. Este uso da história de Jonas não deve ser tomado como prova da sua historicidade. Jesus utiliza este apólogo do Antigo Testamento como os pregadores cristãos se servem das parábolas do Novo. Em ambos os casos, existe a mesma preocupação de ensinar por meio de imagens familiares aos ouvintes, sem emitir nenhum juízo sobre a realidade dos fatos. Amigo ouvinte, desejando a você mais uma boa semana que se inicia, prometemos estar de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para mais um Momento Bíblico. A você, como sempre, o nosso grande abraço e até lá!